per la manhã. Oh, meu Jesus, é pedido graça, muita força pra vencer as lutas desta vida. Jesus, me guia na jornada na qual Jesus, me guia neste mundo, sem Ele não posso caminhar. Quando vierem as tentações, vem, vem, meu Jesus, e dá-me tua mão, assim eu serei forte. Jesus, me guia jornada na qual eu devo prosseguir. Jesus, me guia neste mundo, sem Jesus, me guia na jornada na qual eu devo prosseguir. Jesus, me guia neste mundo, sem Ele
naquele que me fortalece. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. E nós podemos estar juntos, não somente em espírito, não somente fisicamente, mas Deus nos deu este meio de estarmos juntos, unidos à palavra, através da imagem, da voz gravada. e que vai para Goiânia, vai para o Brasil, vai para o mundo todo. Sempre isso me faz lembrar daquela profecia que eu nunca cobrei isso, descansei nisto, fiz menção disto, mas, segundo pessoas que foram testemunhas daquilo nos Estados Unidos, essa obra foi profetizada ao irmão Branham através de uma profecia em uma de suas reuniões. E ali diz que a respeito do rádio e tantas outras que estão se cumprindo, têm cumprido, estão cumprindo, está esta aí, da mensagem ir através de meio, de um meio, entendi, quero entender isso, que é a internet. Um lugar que a gente não pode ir, está indo, né, ao mesmo tempo. Então, descansei nisso. Eu não fui autorizado até aqui, até o presente, não tive direção, muito embora tendo oportunidades, de colocar o nosso programa no, na televisão. Mas na internet isso aconteceu naturalmente. E mesmo as gravações, DVDs, CDs, me desobrigaram a estar pessoalmente visitando e fazendo campanhas e viajando para outros países e coisas assim. Porque isso poderia ser feito se Deus tivesse pensado assim. A meu respeito, né, eu digo, né? Às vezes pensou a respeito de outros, mas não de mim. Sei que visito o mundo todo. Eu vou na Inglaterra, nós vamos, né, no Japão, nós vamos nos Estados Unidos, no Peru, no Paraguai, no Chile. E tantos lugares que eu nem mesmo já ouvi falar, né? Até mesmo na Rússia. Então, é uma profecia plenamente cumprida. Tem se cumprido de acordo com aquilo que chegou para nós. Sendo que nunca me senti isso aí como uma vantagem pessoal, uma obrigação pessoal, arcar com a grande obra. Não, isso tem acontecido naturalmente. Graças a Deus, se Deus cobra, Ele cobra aquilo que Ele dá primeiro. Ele criou a figueira, Ele deu vida para a figueira e esperou o fruto da figueira. E não encontrando o fruto, Ele amaldiçoou a figueira morreu, acabou. Tinha que dar fruto porque ela foi criada para isso. Então você entende a parábola. Graças a Deus. Um abraço para toda a igreja. E a gente sente aqui como que em casa, juntinho de vocês todos. Aí pelo Brasil afora e pelo mundo todo. Amém? Nós temos várias perguntas que ficaram acumuladas, mas elas ficaram em Goiânia. E chegou para mim estas três aqui, esses três e meio. E nós vamos continuar devendo as outras que estão lá no escritório. Aqui, por exemplo, nós temos um caso de uma irmã professora. Professora de alunos pré-adolescentes. Uma idadezinha custosa, não? E ela está dizendo que foi pega de surpresa. E ela ficou sem uma resposta clara. É a respeito daquele velho assunto da teoria da evolução, a teoria da criação do homem, a procedência do homem, é que o homem, ao invés de agradecer a forma que ele procede de Deus, ele quer que ele seja, tenha procedido do macaco. Você vê o ridículo, né? Mas eu digo para nossa irmã, professora, que ela não tem que nem dizer, dar respostas, que não acredita que o homem veio do macaco. Não, você não deve fazer isso. Eu sei que você está respondendo segundo o seu conhecimento, de uma forma bíblica, dizendo que a Bíblia nunca mencionou isto. Então, eu não vou ler tudo, mas aqui eu te diria para isso aqui de uma forma bem objetiva. Você fala para ela, diante da classe, que sua resposta está na Bíblia. Preste bem atenção. Isso serve para todos os professores e professoras. No sentido generalizado, professores, se refere professores e professoras, né? Então, a sua resposta, a nossa resposta, está na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Agora, deixando bem claro, bom, você crê em uma fonte e eu creio em outra. O que eu tenho que vos ensinar não é isto, eu não tenho que comprovar a procedência do homem. Uma vez que você crê em uma fonte que eu não, eu baseio noutra. Então a sua fonte é a Bíblia, enquanto a dela, você sabe qual que é, não é? Então não tem resposta. Porque qualquer resposta não vai satisfazer. Porque enquanto a fonte que ela crê prevaleça. Se um dia ela mudar de fonte, então aí vai valer a Bíblia Sagrada. A sua resposta é a Bíblia. E a Bíblia não discute. A Bíblia não fica tentando. Tentando, veja só. A provar a existência de Deus, a provar a origem do homem. Essa coisa toda está escrito no princípio. E aí, então, e haja, e depois, então, está escrito que Deus apanhou o barro, e do barro ele fez o homem, e do homem, deste homem, ele tirou a mulher, portanto, ela é um subproduto do homem, e pronto. E por aí, você quer conhecer o que eu creio? Então, creia na mesma fonte. Eu creio. Amém? É, você fica descansada, mas a professora tem esse sofrimento mesmo, de sempre, quase todos têm esse sofrimento, né? E elas querem, eles querem deixar seus alunos bem instruídos e convencidos da verdade. Deus te abençoe. Muito obrigado pela consideração. Agora, irmão, vamos dizer, irmão que já teve tantos e quantos pastores e hoje não tem pastor. Vive sem pastor, sem tomar da ceia, porquanto todos eles desviaram do princípio que você recebeu desde 1973. Deus te recompensa por isso. Fique sabendo ali, se você ficar 5, 10 anos, 20 anos, até Jesus voltar, sem tomar da ceia, principalmente se tratando de uma pessoa que sofre deficiência visual, né? Que não enxerga como irmão. Por falta de uma assistência, por falta de um pastor que combine com sua revelação, então você não vai responder por isso. Deus não vai cobrar isso do irmão. Se você pudesse, estiver ao seu alcance, participar e não participar, aí é que existe a condenação. Mas, uma vez impossibilitado, como estás, descanse em Deus. Mas Ele vai resolver isso, o irmão pode estar certo, de uma maneira suave e leve, satisfatória. Pode crer nisso, meu irmão. Aí sua irmã congrega conosco aqui, o senhor está tão longe, mas pode estar certo que Deus vai resolver isso para o irmão. Ele te julga exatamente pelo propósito do seu coração, do desejo, da disponibilidade, da prontidão. E Ele sabe melhor o porquê você não toma da ceia. E quanto à questão dos dízimos, o senhor foi informado de uma maneira muito estranha mesmo. Ainda bem que o senhor não aceitou. Não tendo para quem dizimar, queimar o dinheiro, queimar o dízimo. Isso não existe. O senhor não deve fazer isso. O senhor vai guardando até Deus vai dar uma direção do senhor. E, principalmente, aquele que te alimentar espiritualmente é a quem você deve entregar seus dízimos. É assim que ensina o profeta. É aquele que te alimenta espiritualmente. Amém? Mas nunca pense nessa coisa. Ainda bem que o irmão não demonstrou nenhuma aceitação dessa ideia, né? Parece tanta coisa. Queimar o dinheiro, veja, do dízimo. E o Senhor vai cuidar de você. Está cuidando e vai cuidar. É que eu tenho certeza. Amém? Amém. Agora tem um e-mail aqui, muito bonito, alusivo ao saudoso pastor Nelson Moraes, que partiu para o Senhor há poucos dias, há 19 dias, e o testemunho que ele deixou. Oh, irmão, isso é muito bonito, esse reconhecimento, esse valor que você dá, presta consideração, respeito a um homem de Deus, como ele foi um homem de Deus. É certo que sempre a partida de um servo de Deus, de um homem de Deus, a muitos outros. Eu não quero, de maneira alguma, ser vindicado por desastre algum, por morte alguma de quem quer que seja. Então, dou graças a Deus, porque você tem esse espírito de reconhecimento de um servo de Deus. Deus tem a recompensa para você, viu, irmão? Amém. Nós vamos continuar a mensagem perseverante. O tema já é teimoso. O tema é ser teimoso. Teimoso no rumo certo. Teimoso no que é correto. É perseverar. É perseverante. É muito importante isso. Ser teimoso no rumo certo. Será que cabe isso realmente? Teimosa no rumo certo? Às vezes a gente tem que fazer de conta que está errado. Calar, mas você não muda de direção. Você é um perseverante, é uma perseverante. Mas não discute. O importante de tudo é a felicidade, o gozo da vida cristã está exatamente nisto. É não discutir. Não discutir a sua posição. Quem tem certeza de que está certo, não discute. Agora veja. O irmão Brana fecha esse assunto aí dizendo assim: Deus não discute nem os seus filhos. Nem tampouco os seus filhos discutem. Ser perseverante. Agora, nós encontramos pessoas perseverantes em todos e diversos caminhos, vários caminhos diferentes. E um deles é o católico romano. Há pessoas que são perseverantes naquela fé. E elas buscaram a graça de Deus através, muitas delas, né? Através do ministério do irmão Brana. E ele foi levado por Deus ao México, que é um país católico. E tanto que a religião, o bispo, o arcebispo, ele tentou impedir diretamente com o presidente da República de então, presidente do México. Mas acontece que o general de 4 estrelas, ele havia sido batizado com o Espírito Santo e acompanhando algumas reuniões do irmão Brana nos Estados Unidos. E ele sentiu por Deus de que o irmão Brana deveria ir ao México. E foi então aquele dilema. E quando o general disse para o presidente, na vista do arcebispo: Senhor presidente, a arena vai ficar lotada para assistir o reverendo Brana. O arcebispo disse: não, senhor presidente, vai ser somente de gente ignorante é que vai numa reunião desta natureza. Só gente ignorante. Ah, mas o presidente deu uma resposta para o arcebispo que ele não teve mais nenhuma palavra depois disso. Ele disse: senhor arcebispo, vocês têm esse povo há 500 anos nas mãos. E por que esse povo ainda é ignorante? Pronto. Foi o fim da conversa e autorizou a entrada do profeta ali. E foi justamente lá que aquele cego de pés descalços recebeu a visão. Foi justamente lá que aquela mexicana nova, entre 22 e 25 anos de idade, alcançou a ressurreição do seu bebê. E tem uma coisa, o profeta fez questão, como ele sempre fazia, de ter atestado do médico. E o médico atestou que a criança havia morrido às 10 horas da manhã com pneumonia aguda. O bebê havia morrido de fato. E ela lutou até a noite para chegar até onde estava o profeta de Deus, lá no México. Milhares de pessoas se renderam a Cristo. E centenas de milagres aconteceram. O México foi abalado com a visita de William Branham, como todos os países foram abalados. A África, em todos os lugares. Então, é isso. Se referindo a ela, agora, aquela mulher sirofenícia de nação, de Marcos 7, São Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24, a leitura oficial desta mensagem perseverante. Então ele diz: ela foi simplesmente tão persistente quanto esta pequena mulher sirofenícia foi aqui. É, ele está se referindo à mulherzinha, a mexicana que levou o filho e ele foi ressuscitado, o bebê morto. Então ele diz que ela foi persistente como a sirofenícia de nação foi na época que Jesus estava pessoalmente aqui na terra. Você vê como é comparado. Será que você, eu, nós temos oportunidades de demonstrar, temos oportunidade de demonstrar a mesma fé, a mesma persistência da mulher sirofenícia de nação, como aquela mexicana que era de fé católica, teve, porque não foi fácil ela chegar à presença do profeta. Foi uma coisa incrível, inacreditável. Ela teve que vencer os organizadores, os oficiais, passando por baixo, debaixo das pernas deles, com o bebê morto nos braços. E nós temos tido também oportunidades para sermos persistentes Você tem tido oportunidade de ser persistente? De exercer a mesma perseverança, firmeza, determinação? Você tem, sim. Se você pensar, lembrar, nesse instante você está sendo persistente. Eu tenho que ser persistente. Eu não estaria aqui mais. Não, de forma alguma. Contra toda a razão, toda a lógica, e até mesmo entendimento, sentimentos humanos. Ora, não há coisa mais justificável um homem, depois de 48 anos de pregação, jubilar, descansar, de pendurar a espada. Eles dizem lá fora, de pendurar as chuteiras. Nós somos persistentes. Você busque um testemunho seu de persistência. Quantas dificuldades você tem vencido através da persistência, até mesmo decepções. Eu gosto muito de Abacuque 3,17. Vocês sabem disso, ainda que falte vaca no curral, ele levou a coisa a zero. A zero, sem o Espírito Santo, o azeite. Ele disse, eu me gloriarei no Senhor. Todavia, eu me gloriarei no Senhor. Ah, dá isso para Deus. E reconheça isso a seu favor também. Não, não é aquela pobre miserável, não é aquele pobre miserável. Miserável homem que sou, miserável mulher que eu sou. Não, não, não é só isto. Tem aquele, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós estamos juntos pela persistência. Parágrafo 168. Mensagem perseverante. O profeta diz, ela era de fé católica. Todos eles são católicos lá no México. De modo que quando nasce no México, você é automaticamente católico. Ora sim. E ela havia nascido no México, tanto que ela se ajoelhou e já pegou o rosário e começou a rezar. E eu disse, não, 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 levanta, levanta, pare com isso. E seu filho sorriu para ele, como ele tinha visto na visão antes. Recebeu a vida de volta. E agora, Moisés, a gente continua. no 169. Deste modo, aquelas pessoas ali tinham visto este velho cego na rua, falando do seu testemunho. Eles tinham ouvido acerca disto. Esta mulher nunca tinha visto um milagre. Nunca. Isso é tremendo, irmãos. Ela nunca tinha visto um milagre na vida. Era de fé católica, apostólica, romana, mas nunca tinha visto um milagre apostólico na sua vida. Mas ela sabia que se Deus pôde dar vista a um cego, ele poderia trazer seu bebê de volta à vida, porque era o mesmo Jesus Cristo. Ela faria algumas vezes pentecostais se sentirem pequenos. E é isso mesmo, com tal fé, porque ela foi persistente de que tinha de ser Deus que pudesse restaurar a vista. E se aconteceu que Deus pôde cumprir a sua palavra e restaurar a vista, ele poderia ressuscitar os mortos. E ele fez isto porque ela foi persistente. Eu estaria ali mais uma noite. E ela pode... Aquela foi a noite para ela. Nós seremos esta noite, amigos, não seremos perseverantes? Não conseguimos forçar o caminho pela escura cobertura mística aqui e aceitar Jesus Cristo como nosso curador? Não podem fazê-lo? Oremos. Senhor Jesus, ó Deus, eu não sei o que mais dizer. Eu rogo, Deus, devo chamar só uma pequena fila de oração. Pai, talvez tu mostres isso às pessoas. Faças algo. Exatamente como fizeste antes da tua morte e sepultamento, visto que neste dia e tempo talvez haja visitantes aqui para que possamos ver que tu ainda és o mesmo ontem, hoje e eternamente, cumprindo a tua palavra. E talvez haja alguém aqui com fé suficiente para transpor aquela barreira além, aquela barreira do som, aquela barreira do pecado, aquela barreira da incredulidade além, transpor isso onde tudo é possível. Concede isto, Senhor. Dizem-nos que quando aquele avião passa aquela barreira do som, é ilimitado em velocidade e poder. Deus, se nós pudéssemos simplesmente transpor aquele poder de incredulidade, milagres e coisas tais, e promessas de Deus são ilimitadas, porque tudo é possível ao que crê. Concede isto, Pai. Nós pedimos isto em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Se estou um pouquinho atrasado, estaria bem nos adiantar e nos permitir chamar uma pequena fila de oração? Sei que as pessoas ficam inquietas, mas vamos só chamar uma pequena fila de oração. Vejamos segunda-feira à noite, chamamos a... E foi isso mesmo quando distribuímos cartões de oração? Ou não, quero dizer, quarta-feira à noite, eu acho que por volta de quarta-feira à noite, foi a primeira noite, foi A. E ontem à noite teria sido B. E esta noite seria C. Nós que convidamos de 1 a 25 em A. Eu acho que é isso, não é 1 a 25 em A, está certo? 1 a 25 em A, 1 a 15 em A. Bem, chamemos em B os cartões de oração de ontem, então. Chamemos B, 75 a 100, cartões de oração B. Nós alcançaremos os C e todos eles. Nós estamos nos B, 25, não B, 75. Eu creio que disse, não foi? B, 75 a 100. Muito bem. Que fiquem de pé deste lado agora. B, 75 a 100. Fiquem de pé deste lado. Venham para este lado e formem fila aqui, alguns de vocês, irmãos. Desçam. Billy, Roy, alguns de vocês desçam ali e cuidem para que as pessoas entrem na fila de oração. Muito bem. Eu quero toda a sua atenção só por um momento. Agora, seja muito reverente. Agora, olhe, algumas pessoas vão e dizem: um pregador usa o tipo errado de gravata. Ele usa um terno errado. Suas maneiras não estão certas. Ele não fica em pé bem aprumado? Bem, veja, você ainda não tem fé. Está vendo? Se um homem entrasse por aquela porta lá e lhe dissesse que ele tinha um cheque visado ou uma ordem de pagamento bancária para você de US$ 1 milhão, você não se importaria se ele fosse instruído ou sem instrução? Você não se importaria se ele estivesse de macacão ou se estivesse de smoking? Você não se importaria se ele fosse preto, amarelo, moreno, branco? Não é o mensageiro. É a mensagem que você vai querer ouvir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos estão conscientes disso? Agora, se você se o engenheiro ali, eu acho, senhor Ruby, eu acho que era o nome dele, que eu conheci a outra noite, se ele, por favor, ele nos deu as luzes e assim por diante aqui, se ele puder aguentar alguns minutos pela causa do Evangelho. Agora, todos sejam muito reverentes, mas sejam muito perseverantes. Esforcem-se para ir além do véu. Agora, quando Jesus Cristo cura os enfermos, agora eu não digo que eles serão curados. Eu não posso dizer isso. Lembre-se, eu não tenho poder de curar. Eu não tenho poder, você não tem poder. Nenhum de nós. Nós temos autoridade. Quantos entendem isso? Olhem aqui, deixe-me perguntar-lhes uma coisa. Aqui na rua, nesta rodovia movimentada que vem da super rodovia, bem na rodovia expressa principal, eu vejo que o limite de velocidade é de 80 milhas por hora, 129 quilômetros. Há carros que andam por ali que têm desde 200 cavalos e a 300 ou 400 cavalos. E número 76, por favor, venha. Precisam do número 76B. 76. Pode ser alguém surdo. Olhe em volta. Ó, sinto muito. Muito bem. B. Sente. É isso mesmo, meu irmão. B. 76. Muito bem. Agora, note, por exemplo, aqui vem um pequeno policial ali na rodovia. Ele é tão pequeno que seu cap força suas orelhas para baixo. E ele não pesa mais do que 100 libras, 45 quilos. Agora, quanto puder, ele tem para parar um daqueles carros? E ali, alguns deles... simplesmente três ou quatro de lado a lado, simplesmente tão rápidos quanto eles podem correr por aquela rodovia com 300 cavalos em cada um. Ele não poderia nem mesmo parar um cavalo. E aqui estão estes carros, mas basta aquele grande distintivo brilhar e basta ele erguer aquela mão. Ele pode não ter poder, mas tem autoridade. Escutem os freios cantarem e saírem de lado, e todos pararem. Por quê? Porque ele tem autoridade. Eu não tenho poder, você não tem poder, mas nós temos a autoridade. Amém. O distintivo da fé pendurado na palavra. Eu creio nela, ela é a verdade, é isso que para. Então você pode ser persistente. Se o pequeno policial se põe ali e sopra aquele pequeno apito e ergue a mão, eu lhe digo, tudo vai parar. É a sua autoridade, é a sua autoridade ao crer. Agora creia cada um de vocês, agora vocês que se encontram aí, agora não fiquem desanimados, só fiquem sentados aí e esforcem-se para abrir caminho. Digam, Senhor, este homem não sabe nada a meu respeito, tenho certeza disso. Se ele puder falar, dizer-me, eu crerei de todo o coração. Agora, o que nós saberíamos agora? Quem é o curador? Jesus Cristo, está certo? Bem, então, se ele está aqui presente, bem, a única coisa que temos de fazer é só lhe pedir. E ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, está certo? Muito bem, então... ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje ele é o sumo sacerdote. Como ele agiu quando uma mulher tocou sua veste 2000 anos atrás? Ele voltou-se e lhe disse qual era o seu problema. Ele disse que a fé a tinha curado. Está certo? Bem, se ele é o mesmo hoje, teria de agir da mesma maneira, porque ele é o mesmo. Agora sua fila de oração está pronta? Agora aqui está uma mulher vindo aqui. Que eu saiba, eu nunca a vi. Ela é totalmente desconhecida para mim. Que eu saiba, somos desconhecidos um do outro. A irmã diz... eu estive na reunião do irmão em 1947. de 1950 a 53. Ela disse que esteve nas minhas reuniões em 47 e em 53, mas de 51 a 53, de 51 a 53, mas quanto a conhecê-la, eu não conheço. Não. Veja, do mesmo modo que se eu a tivesse encontrado daqui a uma ou duas semanas, provavelmente eu não a conheceria. Muitas pessoas estiveram nas reuniões, dezenas de milhares desde então, veja, que eu não conheceria. Mas até onde eu quero dizer por eu conheço, a irmã me conhece. A irmã me conhece porque esteve na reunião. Mas quanto a conhecê-la ou saber qual é o problema da irmã ou o que a irmã tem feito neste meio tempo ou antes ou o que pretende fazer naturalmente, eu não saberia, não. Mas agora, de modo a não demorarmos muito com cada pessoa, ao tentar, a outra noite eu parei antes, eu não vi, eu não achei que faltasse mais ninguém. Eu deixei dois ou três de pé na fila. Eu não devia ter feito isso. Eu simplesmente não fiz. Eu não sei por quê. Eu simplesmente... Bem, todos pareceu ser o clímax do tempo. Não se quer mimar as pessoas. Deseja-se que elas sejam robustas o bastante para que entendam ou estendam a mão e se apoderem do que está dizendo. Veja, e então sejam curadas. Se não, ora, elas não são curadas. Agora, esta senhora aqui, a primeira vez que nos encontramos, agora, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, agora, se ele estivesse aqui de pé, com este terno que ele me deu, através de alguma pessoa boa, deu-me este terno. Agora, se ele estivesse de pé aqui com este terno, ele poderia curá-la? Não. Ele já o fez. Veja, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não poderia curá-la. Quantos sabem que essa é a verdade? Já está feito. Qualquer pecador aqui, ele não poderia salvá-lo. Ele já o fez. Você tem de aceitar isto. Agora, se ele estivesse aqui de pé com este terno que ele me deu, ele poderia... A única coisa que ele poderia fazer seria dizer, se você dissesse, estou enfermo, estou necessitado, eu tenho um ente querido que está enfermo, seja o que for, estou financeiramente em dificuldades, eu tenho problema doméstico, ou o que seja, ele não poderia lhe dar isso, ele só lhe diria que já o comprou. Agora, quantos entendem isso? É verdade, veja, porque já está feito, está vendo? Ele não pode fazer. Se você foi redimido de qualquer coisa e o penhorista não pôde mais retê-lo, se você foi redimido, se você tem o recibo de que está redimido, isso encerra o assunto. Ele não pode mais retê-lo. Nós temos o recibo. Veja, agora se a irmã tem a fé para cobrá-lo, está vendo? Mas agora se ele se encontrasse aqui, E eu, baseando toda a minha campanha sobre que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele saberia qual é o problema da irmã. E isso iria sem dúvida. Eu, não sabendo, isto certamente identificaria que teria de ser Ele, teria de ser algum poder. Depende do que a irmã pensa que o poder será. Porque a irmã sabe que não a conheço, humanamente falando. Teria de ser algum poder. Se a irmã crê que esse é Ele, e se não cresse que é Ele, naturalmente a irmã não estaria de pé aqui. E mais, se crê que é Ele, então se Ele pudesse lhe dizer o que a irmã fez, ou para que está aqui, ou algo assim, isso aumentaria a fé da irmã, não aumentaria? Isto aumentaria a de vocês aí? Quando aqui está a minha mão, que saiba, eu nunca vi a mulher na vida, só alguns na audiência, ou talvez ela tenha estado na fila de oração, ou algo assim, anos e anos atrás. Qualquer lembrança dela, não. Mas que o Senhor me ajude agora como um dom. Veja como esses ministros aqui, vocês já sabem, se já me ouviram pregar, eu não sou pregador, não tenho instrução. Eu não poderia me chamar de pregador, mas há homens aqui que são mais capacitados a fazer isso do que eu. Mas meu dom vem de Deus, porque eu o amo. E isto, eu creio que dons e vocações são sem arrependimento. Eles são predestinados por Deus. Eles estão em cada geração. É minha parte nisto. Foi para a palavra, para ela viver novamente, tornar-se a palavra para discernir e saber. Isso é profético. O que está prometido conforme Malaquias 4, estar neste dia, nos põe perfeitamente no último dia. Agora, se o Senhor Jesus me disser qual é o problema da irmã, a irmã crerá que eu sou seu profeta ou seu servo, que Ele o conceda. A irmã está sofrendo com uma condição de pele. Há algo errado com sua pele. Isso mesmo. A irmã diz sim. Agora, se está certo, ergue a mão. Está vendo? Assim. Agora, eu continuo sentindo que, vindo dali, alguém disse. Ele adivinhou isso. Agora, espere só um minuto. Eu não adivinhei isso, senhora. Alguma vez eles... Não se pode esconder um pensamento agora, veja, porque ele está aqui agora. E eu tomo todo o espírito aqui sob o meu controle, em nome de Jesus Cristo, veja, para a glória de Deus. Eu não adivinhei isso. É uma condição nervosa. A irmã tem uma condição nervosa que está incomodando. A irmã está orando por um ente querido. A irmã diz sim. É uma mulher? Sim. É sua nora? Sim. E ela está sofrendo de epilepsia? Sim, isso mesmo. Agora, eu não adivinhei isso muito bem. Somente creia nisto. A irmã diz, ela foi liberta? Creia nisto de todo o coração, e como creu, assim lhe acontecerá. Eu creio nisto. Ela foi liberta? Eu crerei nisto. Se a irmã crer nisto, acontecerá. Veja, eu não posso libertar pela minha fé. Tem de ser liberta pela fé dela. Está vendo? Está vendo? Compreenda. Como vai? Faz pouco que perdi minha mãe, há cerca de 2 anos. E quando a vi chegando assim, isto faz lembrar. Eu não seria uma pessoa horrível aqui de pé. Representando Jesus Cristo e sendo enganador, isso me seria horrível fazer uma coisa assim. Mas eu não sou enganador. Eu sou servo dele. E se Deus me permitir, por sua graça, saber algo acerca da irmã, bem, a irmã crerá que isto vem de Deus? A irmã diz, sim. Agora, para que as pessoas entendam, olhem aqui. Olhe aqui. Veja, só aquele discernimento foi mais do que se eu tivesse pregado até 30:00. Jesus disse, bem, conheci que saiu virtude. Se foi assim para o Filho de Deus, quanto mais para mim, um pecador. Está vendo? Daniel teve uma visão. Ficou muitos dias com a cabeça turbada. Quantos sabem disso? Claro. Estão vendo? Vocês não percebem a graça de Deus nos concede. Agora, para que as pessoas entendam, olhem aqui. Vejam, só aquele discernimento foi... 205. Agora, a senhora sofre de um distúrbio do estômago. Está em seu estômago. Eu a vejo recuando da mesa. E é causada por um distúrbio dos nervos que faz com que o estômago esteja assim, que faz com que o alimento não possa ser digerido. É uma úlcera péptica. Realmente o que é no estômago. E a irmã crê que Deus curará isso para a irmã? A irmã diz, creio. A irmã aceita isto como estando curado? Creia que Deus tirará isto da irmã. Deus abençoe. Vá e que o Senhor Deus lhe conceda isto. Agora, vocês devem ficar de uma forma especial sob o efeito dessa unção. Desta mensagem, todos nós, sob o efeito desta unção, preste bem atenção, efeito da unção, porque isso estava acontecendo quando? Quando? Pode-se ver aqui? Deixe-me ver. Quando, gente? É aqui, ó. Em 64, em junho de 1964, e é a mesma coisa hoje, como se fosse hoje, como se fosse agora, porque essa é a tônica que ele está mostrando. Jesus Cristo não pode te curar, porque ele já te curou, ele já fez isso lá no Calvário, ele não pode te salvar, por quê? Por quê? Ele já fez isto lá no Calvário. Diz que agora está dependendo de você aceitar somente isto. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Dá glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.
Aleluia, graças a Deus. Você quer se colocar de pé e louvar a este Deus um pouquinho agora? Aleluia, erga sua voz, agradeça a Deus. Ele já tem te curado, Ele já tem te abençoado. Aleluia, graça, graça, graça. Deus bendito e Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelas vitórias que temos recebido, ó Pai, nesta manhã, ó Deus, pelas curas, a libertação, ó Pai, e te damos graças por isto, ó Deus, porque o Senhor tem sido o nosso ajudador, o Senhor tem sido a força da nossa vida, o Senhor tem sido o nosso tudo, ó Pai, e nós te damos graças por isto. Mantém esta unção sobre o nosso pastor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Aceita o dom de Jesus.